Vamos receber o time do Estação Basquete. Os armadores da boa informação, Marcos do Amaral Jorge e Gustavo Bataglia. Os alas do chute certeiro, Rafael Gonzaga e Leandro Yamin. E os pivôs, André Cavalieri e Juliano Dali. Na apresentação, Miguel Prata.
Homens brancos não sabem blogar, nem jogar bola, dançar, rimar. E se quiser, vai ter que provar. Meter bola, voltar para a escola, mas se vacilar, o seu nome estará gravado no posto pra você lembrar. Onde é seu lugar? Embaixo do aro, tomando socada. Mas se tiver o foco na missão, com disposição, trabalhar o seu dom. É o que é sangue bom. Vai estar no Estação Basquete do HBMSB. HBMSB.com.
Muito boa noite, queridos ouvintes da Rádio Central 3.
Boa noite.
É isso aí, nós estamos começando mais um Estação Basquete, um programa que você já sabe, é uma parceria dessa rádio com o blog HBNSB.com. Os homens brancos não sabem blogar.
Boa.
Nós estamos no programa de número 59, cujo tema é... 59 pés de distância. Curry e um novo basquete.
Uau!
Ah, meu Deus!
Que bela sacada, hein?
Sim, nós distorcemos e damos muitas voltas com as palavras para poder dar um gancho para comentar o que aconteceu nessa semana e o que tem acontecido nesses últimos tempos com esse jogador que está desafiando todas as leis desse basquetebol universal. Por que não dizer? Ele é um Raul fora da lei. Sim, nós falaremos desse e de muitos outros assuntos, inclusive de uma bola que foi, André Cavalieri, eu olhei para você e te digo, essa bola foi a 59 pés de distância.
Olha
uma bola
só,
que estará no programa de hoje.
Uau!
Sério? As coincidências não param por aí. Coincidência ou não, nós começaremos o programa de hoje de novo com ele, Marcos do Amaral Jorge, que você
hoje, né?
Nos trará no programa de hoje.
Não é uma coincidência, né? Sou sempre eu que começo.
Então, por isso que eu falei, coincidência ou não.
Os mais velhos começam sempre,
é nos dias ímpares,
né? Respeito. Mas o que eu ia falar é que hoje eu vou apresentar uma dica cultural, que é uma coisa nova, que eu não costumo fazer.
Olha só.
E a gente vai pegar uma carona no Oscar, cara.
Segura que é quente, Marcos do Amaral Jorge.
O bom é que o Croves não sabe nem o nome do quadro. É isso aí, dica cultural. É nóis.
Cara, eu não sei nem o filme que eu vou falar.
Gente, segura.
Boa, Croves, isso aí.
Assistência cultural o nome do quadro, Croves.
Beleza, essa hora do programa geralmente eu nem tô mais prestando atenção.
Boa.
Muito bem. Eu tinha o gancho do cinema, mas o gancho que sobrou agora é ele que também não presta atenção, André Cavalieri, de volta no programa de hoje, depois de pegar um vírus grave ou algo que também lhe deixou muito mal na cama.
Quase morri.
Está de volta no programa de hoje com algum exagero sobre sua doença.
Deixou lá o atestado na regal ou não?
Parece que questionaram a validade do documento e deram mais um dia para ele apresentar um novo documento.
Boa.
Ele é André Cavalieri.
Boa noite, Miguel. Tudo bem?
Tudo bem.
Eu também estou bem. Vocês me escutam bem ou não?
Eu não estou escutando nada, no caso.
Eu também não estou ouvindo bem, não, mas tudo bem.
No programa de hoje, Miguel, ainda estou meio mal, recuperando, não consigo me dedicar 100%, então eu só vou fazer uma perguntinha no giro de notícias e de resto eu vou curtir as dicas culturais. Do Marcos do Amaral.
Bem.
O ouvinte que gosta de saber o por trás, os bastidores desse programa, saiba que nós às vezes fazemos um sorteio para entender, compreender como que se dará a organização dos quadros, né? Quem vai fazer cada quadro. E saiba que o André Cavalieri, né? Ele fala que tá voltando de doença, mas cada sorteio ele sempre cai com pouca coisa para fazer.
Curiosamente, ele que faz o sorteio, né?
Curiosamente.
Então,
nunca foi auditoria já.
Aí, como diria o Anderson Silva, corrupção total.
Mas olha, eu ainda participo do quadro Que Camisa É Essa?
Ah, mas segura tua onda.
Tô segurando.
Ele que segura a onda dele, só não segura quando vai ao estádio de futebol torcer para o seu time do coração.
Bira.
Ele que já tocou baixo no sexteto. Ele é Leandro Amin.
É, boa noite, senhores, bacharéis, meus professores.
Uau.
É, fim de semana histórico para o basquete, né? Tanto nos Estados Unidos, o que o Curry fez, o que aconteceu na Espanha também foi histórico. A gente vai ouvir esses dois momentos históricos ao longo do programa. E eu estou aqui na mesa de som, no meu cantinho. Se precisar, é só chamar.
Obrigado, Bira.
Muito
obrigado.
Bom. Ele que não está no cantinho dele,
não.
E falará, nem que não seja chamado, é Rafael Gonzaga, o publicitário mais aventureiro de todos os tempos, que acaba de pular de paraquedas com sua equipe.
Uau, é mesmo?
Caramba!
Que legal!
Ó,
é isso.
É notícia em primeiríssima mão, você vê o ouvinte, né? Os colegas de mesa.
Já condicionou a hashtag Rafael Paraquedas.
Pula Rafael.
Pula Rafael, exato.
Fala, Miguelito. Boa noite a todo mundo. Eu também.
Boa noite.
Eu fui. O sorteio foi camarada comigo. E eu farei apenas o giro e me intrometerei em todos os assuntos aqui discutidos.
Constantemente.
Isso quando eles falam apenas o giro, eu também, assim como você ouvinte, me soa que é uma coisa menor, né, dentro do programa.
E é.
Então fica aí essa questão. Olha, ele que também
é
sabe...
Menor?
Não, não. Ah, ele gosta de despedidas menores, talvez, assim,
esse,
dizendo.
Esse é o gancho.
Gustavo Battaglia.
Boa noite, Miguel. Boa noite, rapaziada.
Boa noite.
É isso aí. Hoje eu vou fazer o quadro do Crovis, aquele lá, qual que é o nome?
Aquele do som. Quadro.
Aquele do som?
O som marcante.
Diz que eu não estou sonhando. É isso?
É isso aí.
É o nome.
É exatamente isso.
Bom, eu vou pegar hoje os áudios de uma bola que a gente vai falar bastante hoje, que é do Stephen Curry, e a outra bola vocês vão ver no quadro.
Beleza.
Mais pra frente.
Muito bem. Como o André Cavalieri já vos adiantou, nós temos um quadro novo, né, nessa nova temporada. Nova temporada. Hein? E nesse quadro novo, ele faz uma homenagem também a Noel Rosa e o nome é Com Que Roupa o Dedé Está?
Você sim. Pode ver pelas câmeras.
Sim, sim. E você que ouviu o nosso programa da semana passada e Dedé estava doente, ele não esteve aqui, portanto, nós não tivemos o quadro, mas André Cavalieri quis se... como se diz... se compensar, talvez.
Se redimir
perfeitamente. E presenteou Marcos do Amaral Jorge. Então, Marcos do Amaral Jorge também fará parte do desafio. Então, Leandro e Amin, dirija-os para eles ficarem bem legais para a câmera.
Eu vou fazer isso então. Crovis, você quer aparecer bem? Vem aqui nessa câmera do Miguel que é melhor.
Você
então,
pode, você pode ver tudo o que está acontecendo. Você pode ver tudo o que está acontecendo pelo site da Central 3. Tem câmeras ao vivo no YouTube mostrando a gente. Você pode acompanhar esse programa pelo YouTube, não é isso?
Aí a besta do Marcos Amaral
já virou de costas, tá?
Já destruiu. Então...
então, a brincadeira no caso do Crovis é: eu sei o que o Crovis está fazendo e nos falando.
Ah, boa, Crovis. Acabou de aparecer ao vivo.
Você acha que o nosso ouvinte qualificado, quando olha a camiseta, já não vê de quem que é?
Esse seria o desafio.
Olha,
e nós nunca saberemos.
Para quem não consegue ver pelas câmeras, o Crovis está usando uma camisa azul do Indiana State, número 33.
Exato.
Exato. E eu estou usando uma camisa azul da UCLA, coincidentemente também número 33.
E aí a pergunta que vai para você, ouvinte, é de quem são essas camisas?
De quem?
O ouvinte que também não viu quando o Crovis mostrou.
Eu posso falar, se vocês quiserem. Você é um ouvinte que não sabe, provavelmente o Crovis acabou de te chamar de desqualificado. Você não é. Você apenas não sabia essa informação e você é muito querido neste programa.
É.
E como que o ouvinte faz, André Cavalieri, se ele quiser dar a resposta ou pelo menos comunicar o que ele viu pelas câmeras?
Olha, se você for uma pessoa muito especial, você estará no melhor grupo de WhatsApp de todos os tempos, o Basquete
verdade.
Da Massa, e você pode nos comunicar via WhatsApp por lá. Se você não for tão especial assim, porém ainda querido, você pode comentar no nosso post do Facebook, lá no Homens Brancos, não sabem blocar, a página do nosso Facebook, comente a sua opinião. Que camisa
muito
é essa?
Bom. Que camisa é essa? Com que roupa Dedé está?
Com que roupa Dedé está?
Ainda teremos no programa de hoje uma trilha em homenagem a uma banda que há 54 anos move corações e línguas.
Uau!
Por esse mundo afora. É isso aí. Este é o Estação Basquete 59, 59 pés de distância. Curry e um novo basquete.
Giro de notícias.
A semana em posses.
Este é o Giro de Notícias, a semana em posses, quadro que discutimos um assunto da semana no tempo de uma posse de bola, 24 segundos. Nesta nova temporada do Estação Basquete, quem propõe esses assuntos são os mais variados comentaristas do Estação Basquete. Começando hoje por ele, o queridinho...
A primeira vez, gente.
O queridinho de Boston, né? O Trillium Brazilian, o Marcos do Amaral,
queridinho,
Jorge.
Queridinho, ótimo.
Bom, gente, os Spurs acabaram de encerrar sua tradicional Rodeo Road Trip. Aquele momento da temporada em que os Spurs precisa sair do seu ginásio porque acontece um dos maiores rodeios do planeta.
É verdade.
Do planeta.
É verdade, verdade, verdade.
Boa.
Então, isso acontece desde 2003 e desde 2003 esse momento tem sido um termômetro pro time com o que vai acontecer nos playoffs, no resto da temporada, e também tem sido o momento do Popovich acertar as últimas peças ali do time, dar aquele encaminhamento para o momento que vale realmente a temporada, que é playoffs e fim da temporada regular. A campanha desse ano foi positiva. Foram 7 vitórias e 1 derrota. Oh. Os Spurs enfrentaram Miami Heat, Orlando Magic, Lakers, Clippers, Phoenix Suns, Sacramento Kings, Utah Jazz e Houston Rockets. Perdendo apenas para Chris Paul e companhia.
Pra variar, né?
Freguês.
Tendo em vista essa campanha, será que no próximo dia 19 de março, quando Spurs e Golden State se enfrentarem novamente...
Então prepara, gente.
A gente vai ter uma revanche daquela lavada do primeiro jogo?
Eu acho que não, acho que vai dar Warriors de novo.
Eu também acho que o Spurs, quer dizer, não sei, eu acho que o Spurs perder daquele jeito de novo ele não vai. Agora, ganhar tá difícil, né?
Se o jogo for em San Antonio, ganha o Spurs.
San Antonio.
Ganha o Spurs, tá aí a resposta à sua pergunta.
Eu acho que ganha também. Vai ganhar, o Spurs ganha.
Spurs voa, Leonard.
O Spurs tá invicto também em casa, né? São os dois times invictos.
Pois
em casa.
Por isso eu acho que o Alinho falou isso.
Exatamente,
até, né?
São os dois únicos times invictos em casa na temporada. E eu acho que o San Antonio prossegue invicto nessa.
E tem uma novidade aí no elenco, né, o Rafa?
Tem uma novidade no elenco.
Qual que é a novidade do elenco mesmo, Du?
Pô, você que chamou?
Chamou, ué. Não, é que tinha um boato que era ou aquele Kevin Martin. Do Timberwolves, que começou bem pra caramba a temporada, inclusive foi assistir em vários jogos do Timberwolves, e o André Miller, que é um senhor já de idade.
Isso.
Mas bastante idade mesmo, não é pouca idade não,
e falou que isso faltava pra assinar, faltava o teste físico, que talvez seja o maior desafio, inclusive, né, pro senhor
do André Miller.
O André Miller é o jogador mais velho em atividade na NBA, né?
Quantos anos que ele tem?
Ele tem quase 40, ele tem 39 e alguns
acho
meses.
Acho que ele faz 40 em
breve. O Kevin Martin ainda não acertou oficialmente a saída dele do Minnesota. Ele tem aquele opt-out, que é a mesma coisa. É uma opção dele de não acertar. Então ele senta com o time e fala: "E aí, vamos acertar aqui, ali, colar", porque basicamente já tem vários times que vão pra playoff que estão interessados nele. Mas ainda não fechou nada.
Daqui 19 dias ele completa 40 anos.
Olha só, a gente podia fazer um programa especial.
Dia 19 de março.
Só se fosse o Estação Basquete 40 ia valer uma homenagem dessa pro André Miller se casasse essas informações no mesmo dia.
E são quantos... É porque eu acho essa história da Rodeo Trip muito da hora. Os caras não podem voltar pra casa porque a galera ocupa o ginásio, é isso?
Ocupa o ginásio. Os caras fazem um rodeio dentro do AT&T Center, né?
E são quantos dias?
2003. Então, vareia, né? Ah. Vareia de ano pra ano. Esse ano foram 20 dias. É que também pegou o All-Star Break. Esse ano. Foram os dois primeiros jogos, depois pegou o All-Star Break, deu uma bela descansada também. Já teve ano que foi mais puxado. Esse ano acho que o Freck foi tranquilinho pra eles. Mas é curioso mesmo, porque...
Tem outro
lugar?
Oi? Tem outro lugar pra eles fazerem o rodeio, não?
É,
ou
então,
não
mas...
fazer.
É arena multiuso, né?
E você sabe como é que funciona entre os jogos, assim? Eles ficam aonde, assim? Eles não treinam? Não tem treino entre jogos?
Eles fazem um recorrido pelos Estados Unidos inteiro, de cidade em cidade. O cara foi dormir, o LaMarcus Aldridge estava falando que ele dormiu ontem pela primeira vez na cama dele no mês inteiro.
Ô, louco!
Porque viajando, fazia um mês que ele não dormia em casa. Imagina a mãe dele preocupada que ela tava. E aí, e é engraçado que eu tava vendo, cara, e no Grammy, parece que eles fazem no Staples Center, e o Clippers e o Lakers também tem que ficar uns dias fora, tal. Isso acontece em vários outros times, não tanto tempo quanto o Spurs, mas com vários outros times também.
Nossa, mas no caso do Staples Center, tem que ver bem essa data, porque se prejudica time times, de hockey, time de basquete.
Exatamente. Como eu ia falar do Madison Square, né? Porque eu não lembro do Knicks perder jogo necessariamente lá, e lá tem muito show, muito evento. Só que eu acho que eles devem colocar o calendário ali meio combinado. E lá tem isso também, como o Miguelito falou, lá tem hockey pra caçamba. Enfim.
Eu fiquei pensando, só tem esses dois esportes ali.
Mas é que são dois times da NBA.
Tem o futsal.
São três times dividindo uma arena, exato. Bastante coisa.
Não tem um time de futsal do.
Não tem um time de futsal.
Muito bem. Algo a acrescentar, eu diria que vocês. Acho que aparentemente para todos, essa derrota do Santo Antônio Spurs pro Clippers. A gente brincou.
Golden State?
Não, pro Clippers.
Ah, pro Clippers, desculpa.
Que foi a única nesse rodeio road trip.
Único nesse rodeio.
Exatamente. Vocês consideraram que ela tranquila, a gente só fez a brincadeira do freguês aqui, mas o balanço, já que o Crovis disse que o Popovich tira isso como um balanço do time, o balanço foi positivo, então, mesmo com uma derrota pro time que eliminou, inclusive, eles no ano passado?
7-1, né? O balanço é positivo, mas me preocupa a incapacidade do Spurs de ganhar do Clippers, porque não consegue ganhar mesmo. É o segundo jogo, né, que eles jogam. O Spurs tem 9 derrotas na temporada, 2 delas pro Clippers. Ele não consegue ganhar do Clippers.
Mas eu acho que o Spurs escolhe a dedo as suas 9 derrotas na temporada. Ele tira o pé completamente do jogo que ele vê que ele não funcionou. Isso aconteceu no jogo com o Clippers, o último, e aconteceu no jogo contra o Golden State. Eles tentam um sistema diferente no jogo, a hora que eles veem que não funciona, eles tiram completamente o pé, põem a derrota na nossa conta, deixa pra lá, a gente tem 50 vitórias, a gente já tá classificado faz tempo.
Mas nesse caso, eles escolheram a dedo entregar, no caso, 2 jogos pro Clippers, ou seja, 2 vezes não funcionou contra o Clippers.
O teste que o Popovich tenha feito para esse jogo não funcionou, chegou um determinado momento do jogo e ele falou, tá bom, deixa
eu acho
aí.
Que é um pouco lá e um pouco cá, porque eu acho que é um time bom, não dá para tirar 0 mérito dos Clippers, mas eu acho que é um time mais velhinho, né? É um fato, no geral, os principais, exceto o Kawhi, óbvio, que ainda que vem sendo melhor, mas ele tem uma força num time que já tem mais idade. Então pensa bem, você tem uma temporada gigantesca, você já tá perdendo, você vai precisar de um belo de um esforço dos seus jogadores para poder reverter o placar, vale a pena? Entendi. Eu acho que não. Então eu acho que a partir do momento que você já viu que o negócio não encaixou e abriu uma certa diferença, relaxa, vamos fazer uma salmoura no pé e descansar pro próximo.
Mas isso valeria se fosse uma derrota. Tudo bem, uma derrota aconteceu isso. Acontecer isso 2 vezes é sintomático também que não tá funcionando um sistema contra o Clippers.
2 vezes em Los Angeles, só para mostrar que isso
também faz
diferença.
Eles nunca perderam em casa também. Exatamente. Isso que a gente acabou de falar.
Você tá viajando, de repente, não sei a informação agora, mas pode ser um back-to-back, eles podem ter jogado na noite anterior, encaram um jogo que é um adversário mais difícil, tira o pé. Eu acho que eles tiram o pé quando acham.
Tem outro ponto aí do road trip, que o Popovich até salientou isso depois, agora que acabou a viagem, que é o envolvimento dos jogadores mesmo. Teve cara novo chegando, né? LaMarcus Aldridge, novo do time. E esse período de 20 dias, quase um mês junto, também fortalece o envolvimento entre os jogadores mesmo. E isso ele sentiu que aconteceu bem nessa viagem. Tipo, o cara tá mais entrosado com os colegas. Esse sentimento fora da quadra, o Spurs tem forte, né? Eles têm uma relação muito boa. E envolver o LaMarcus Aldridge, por exemplo, nisso é legal também para eles, e isso foi uma coisa positiva desses 20 dias aí, jogando na estrada.
Muito bem, Marcos do Amaral Jorge. Então vamos à segunda pergunta do Giro de Notícias. Sim, e quem nos dirá qual é ela é o publicitário Rafael Gonzaga.
Eu sempre tenho uma alcunha. Bom, o Miami
é igual, Heat. Quase do Juliano Galho, por isso vocês têm alcunhas.
O Miami Heat e o New York jogaram, como provavelmente vocês viram ou não, em Nova York ontem, vulgo domingo.
Sim.
E o jogo não teria nada de muito interessante, afinal, o Knicks é o pior time do ano. É, a vitória do Miami já era meio prevista, mas acabaram acontecendo dois fatos que deixaram o jogo mais interessante, ou ao menos elevaram ele ao maior posto possível que um jogo na NBA pode ter, que é ser comentado no giro de notícias do Estação Basquete. Pois é. O primeiro deles é, ao final do jogo, vendo se aproximar o 36º revés do time de New York, em pleno Madison Square Garden, a torcida começou a gritar "Let's go Heat".
Torcidinha torcida. Eu não vou nem falar. Porra.
Eles começaram a incentivar o Miami Heat contra o seu próprio time, o que deixou o Carmelo Anthony um tanto quanto hashtag chateado. É, o outro fato que foi interessante foi a estreia de Joe Johnson no time de Miami, que depois de ser disputado por um monte de time, entre eles Atlanta, Boston, Cleveland, Houston, Oklahoma, Toronto, assinou contrato até o final da temporada com o Miami. É, que é um dos casos que a gente estava falando há pouco do Kevin Martin, que ele também tinha contrato com o Nets, só que ele tinha esse tal de opt-out, que era a opção dele, e aí ele sentou para conversar com o Brooklyn, e aí ele saiu antes do final da temporada, falando, ó, eu não vou ficar, então eu vou, aí ele cai no como se ele tivesse dispensado, só que ele devolve a grana do restante da temporada. Então, no caso dele, ele devolveu 3 milhões de dólares pro Brooklyn Nets para poder ficar livre e assinar com qualquer outro time, e aí o Miami pegou ele. E aí a minha pergunta é, pensando agora que o time dos também veteranos de Miami, formado agora por Luol Deng, Johnson, Stoudemire, que voltou a ser titular, pegou o lugar do Whiteside, porque tá tendo problemas de comportamento, como vocês viram, Dwayne Wade e Dragic, com esse quinteto titular, hoje em quarto lugar na conferência, vocês acham que o Miami tem chance de lutar ao menos pelo título da conferência?
Olha, eu achei que foi o melhor negócio que o Miami Heat fez. Adoro o Joe Johnson e vai ser, sim, vai disputar essa final aí.
Eu botei fé no Joe Johnson quando ele tava naquele time do Brooklyn, pontuador. Só decepção, cara, só decepção. Joe Johnson não faz tanta diferença assim. Né?
Eu acho que eles brigam, sim, pelo título da conferência.
Tá bom, então lá.
Uma cesta de um bocejo.
O cara me joga aqui na fria, né? Aí tem que falar com o
pai. Não, mas eu sou fã do Joe Johnson, sim.
Eu não gosto dele, mas
o cara consegue jogar, fazer um post ali, mete bola de fora, é agressivo. Eu acho que, meu, jogar no Brooklyn Nets, ele acabou com boa parte da carreira dele, assim. Time que não sabia o que queria.
Pois é, tem isso.
E agora ele vai entrar num grupo que é um grupo de veteranos, mas que não são veteranos André Miller, entendeu?
É.
São veteranos, cara, que já tiveram.
Tirando
lá.
Tirando o Stoudemire, né?
Pois é.
Tipo, o Stoudemire também é bom jogador, pô.
Ah, não mais.
Os anos de...
Não mais.
De
ele,
não,
mas
ele foi
e
bem.
E aí mescla isso com os caras, uns rookies bons que entraram lá, aquele Justice Winslow.
Bom jogador.
Esse cara, o Whiteside, que, cara,
bom jogador também.
Animal também.
Jogou muito contra o Golden State também.
Assim, rapaz, achei que era o que tava faltando ali. Vamos ver, né?
Eu acho que o Joe Johnson, a única discussão dele é se o custo dele vale a pena. Mas
pois
como
é,
ninguém aqui é general manager, eu acho que, assim, é fato que ele é um bom jogador. Ele é muito caro, ele tem um salário alto, muito alto. Então aí vale a pena, só um cara tem que pensar, será que vale a pena pagar isso tudo pra ele? Mas ele é um bom jogador, eu acho que o Miami fica com um belíssimo de um quinteto titular com um pivôzão de reserva, que na verdade vai ser o titular, porque o Stoudemire não segura 3 jogos saudável, hoje em dia. É, mas eu acho que fica um bom time, e aí assim, se você for ver, ó, hoje o Miami tá em quarto.
Isso.
Então ele enfrentaria hoje o Atlanta. Se acabasse hoje, óbvio, fazendo as nossas projeções, enfrentaria o Atlanta, que eu acho que dá pra tranquilamente
bom
pegar
jogo.
Só que hoje, ele mantendo o quarto lugar, ele enfrentaria no próximo jogo, provavelmente o Cleveland, que aí o Cleveland hoje enfrentaria o Chicago.
Cleveland em crise, hein?
Mas bomba. Enfrentaria o Cleveland. Se o Miami melhora e passa o Boston, que tá em, acho que são
terceiro,
três, passa o Boston, acho que são 3 vitórias a mais hoje.
Duas vitórias a mais.
Aí ele só enfrentaria o Cleveland numa final.
Na final.
Porque aí ele ficaria em terceiro. E aí
seria épico, hein?
O principal adversário seria o Toronto, que eu acho que é um bom time esse ano, realmente está fazendo uma excelente temporada. E aí
mas
seria um
grande, não é
grande adversário.
Coisa,
mas é mais plausível de você vencer.
O Toronto ainda precisa convencer a gente de que ele sabe jogar playoff, né?
É. O Joe Johnson tem uma estatística interessante sobre o Joe Johnson. O Joe Johnson, nas últimas 10 temporadas, é o cara na NBA que mais tem buzzer beaters.
Ah, é?
É.
Nas últimas 10 temporadas.
É, das últimas 10 temporadas, somando, o Joe Johnson é o cara que mais meteu bola no estouro do cronômetro.
Que interessante.
Doido, assim, né? Isso aí é. Eu chutaria que é o Paul Pierce. Mas tudo bem.
Olha,
é.
Será que fica numa final de conferência um buzzer beater de Joe Johnson pra eliminar LeBron James?
Mas agora eu queria falar que na minha resposta eu falei que o Joe Johnson me decepcionou e tal. O Brooklyn Nets, a gente postou essa semana no blog hbnsb.com uma foto da capa do Brooklyn, né, aquele time do Brooklyn que foi montado, né, Joe Johnson, Brook Lopes, Jason Kidd como técnico,
Deron Williams,
tinha o Kirilenko nesse time, Paul Pierce, Kevin Garnett e tal, foi todo mundo embora, né, só sobrou o Brook Lopes agora nesse time.
Foi todo mundo embora, incluindo todos os picks, né, mais ou menos uns 15 anos, sem ver nada,
sem dinheiro,
sem nada.
E o cara quando ele, porque isso é esses jogadores todos contratados, eles foram porque um russo, né, comprou o time e falou, vou ser campeão em 5 anos, no máximo 5 anos, contratou esses caras todos. O tiro saiu pela culatra, gênio. Tá quebrado, provavelmente vai voltar até pra Nova York daqui a pouco, a franquia. O cara se ferrou.
Não, o cara se deu bem, lavou bastante dinheiro ali da máfia russa, agora tá felizão, tranquilo.
Legal. O que tá acontecendo?
Não, eu ia falar só que antes da gente ir pro nosso terceiro pergunta, a gente falou merda.
Eu errei. Eu já tava, eu ouvi isso também.
A gente falou merda que o Clippers e o San Antonio jogaram duas vezes e cada um ganhou uma vez.
San Antonio ganhou uma, o Clippers ganhou outra.
E o único time que ganhou duas vezes do San Antonio foi o Oklahoma City Thunder.
Oklahoma, perfeito. Desculpe.
Muito bem,
errei.
Antes tarde do que nunca.
Erramos, né? Então, corrigindo, San Antonio Spurs, desculpa, só perdeu uma para o Clippers, a gente não pode dizer que é uma freguesia ainda nesta temporada.
Nesta temporada.
Exato.
Muito bem. Vamos então a ele, que errou há pouco.
Eu errei.
Mas pretende apagar isso da memória de vocês.
Isso.
Com uma belíssima pergunta.
Pergunta.
Vamos a ela.
Posso?
Vai te fazer igual o Leandro e a mim.
Posso?
Não.
Já é minha vez?
Ah, não. Ele pede a palavra. Assim,
o Juliano Galli, que além de jornalista é oráculo, lá pelos idos de novembro, perguntou pra gente, será que o Warriors é capaz de bater o recorde do Bulls?
Lá pelos idos de agosto, setembro, outubro...
Primeiro jogo da temporada.
Já pintou o campeão?
Será que já dá pra gente falar que pintou o campeão? Eles tinham jogado 3 jogos nesse momento. E na época a gente deu risada, ironizou que nem a gente tá fazendo agora, mas é um fato que a probabilidade disso acontecer tá ficando cada vez maior. Assim, hoje em dia existe uma possibilidade, inclusive até esse momento, a temporada do Warriors é melhor que a do Bulls a essa altura do campeonato. Então vamos supor aqui, fazer um exercício, supor que beleza.
E se? Agora o giro virou em cima.
Vamos chegar aqui no ponto que é o seguinte, o Warriors terminou a temporada e bateu o recorde, porque eu quero tirar isso, né? Não aguento mais falar sobre isso. Beleza, o Warriors foi lá e bateu. E daí? O que tem? Vai significar que eles são o melhor time de todos os tempos? Vai significar que, o Stephen Curry é melhor que o Jordan? O que isso vai repercutir pro resto da NBA e influenciar na história?
Vamos falar desse time por um bom tempo.
Eu acho que provavelmente vão surgir alguns documentários pra gente usar depois no Assistência Cultural.
Não, eu acho que vai estar entre os melhores times de todos os tempos, mas além da temporada regular tem playoff e eles precisam continuar isso nos playoffs, não adianta só a temporada regular.
Coligação PRDQ?
Tem uma informação importante, é que o Warriors até o fim da temporada é o time que mais joga em casa, né? São 17 partidas em casa e, coincidentemente, faltam 17 partidas para chegarem em 70 vitórias, 72.
O que para eles também vem sendo dentro de casa, fora de casa, para eles vão ganhando tudo,
ver,
né?
Quem são esses adversários aí.
Geral.
Tem mais 3 jogos com o Spurs.
E também, basicamente só, né?
Não, são 6 jogos difíceis, eu acho.
O que também não vem mudando muito, né, por causa deles. Porque, assim, eles vêm passando mais perrengue com os menores, a gente até falou disso, do Milwaukee, etc., do que contra os grandes, né?
Vocês sabem que no jogo contra o Oklahoma... rolou uma treta forte. Rolou uma...
Já começou com 6 sábios.
Rolou uma treta forte no vestiário do Warriors.
O
Draymond Green veio pedir desculpas publicamente, porque ele entrou numa discussão acalorada com o técnico Steve Kerr, de xingar o Steve Kerr e querer ir pra cima do Steve Kerr, assim.
Sprill, aquele esquema assim, forcal técnico.
É, então, acontece foi o seguinte, o Draymond Green nesse jogo contra o Oklahoma, ele teve um double-double 100 pontos, né? Ele fez um double-double com rebote e assistência. E daí na hora do halftime, os caras foram mostrar uns videozinhos do primeiro tempo, tá, não sei o quê. E daí disse que teve uma hora que o Steve Kerr foi mostrar um vídeo e era um vídeo que tinha um erro do Draymond Green e o cara foi criticar ali o Draymond Green. E nessa hora o Draymond Green explodiu, assim, e levantou, começou a xingar. O Steve Kerr falou assim, ah, senta aí e tal, vamos conversar. Tá, assim, senta aí o caralho, vem fazer sentar então, seu filho da puta. E foi pra cima do cara e, tipo, os caras seguraram ele e, assim, o pessoal... Que isso sendo relatado pro pessoal que tava na boca do túnel, porque os caras estavam gritando tão alto que tava vazando pra boca do túnel. E daí hoje o Draymond Green veio pedir desculpa e tal. Quer dizer, ânimos estão exaltados no vestiário do...
Crise. Isso foi no intervalo do jogo.
E no intervalo do jogo.
E eles ganharam.
Que o Draymond Green depois voltou e até jogou bem, assim, os caras...
Eles ganharam, mas estavam atrás do placar, né?
É, estavam atrás do placar.
Exatamente. Não dá nem pra fazer uma pergunta. Será que isso vai abalar a equipe?
É, ganhou.
Ganhou e que jogo.
O Draymond Green, ele teria sentado, tirado os tênis e falado, não vou jogar o segundo tempo, e teria sido convencido pelo Stephen Curry.
Não, é sério isso.
É sério. Eu
brinco mais.
Eu assisti um pedaço do highlights do jogo, a gente não assistiu porque a gente tava... fazendo outras coisas no final de semana, mas eu vi na volta. Vou falar que foi o melhor jogo da temporada, mas a gente não viu o jogo
ao vivo. Eu vi o jogo, foi maravilhoso o jogo.
Eu vi o jogo.
Eu tava concentrado.
Na volta do intervalo, o Damon Green chama o time inteiro e ele tem um bate-papo ali antes deles, na quadra, já antes do segundo tempo começar, né? Tem uma parte aberta já dessa briga que passa ao vivo no jogo.
Mas assim, voltando um pouquinho nesse assunto aí
do
Bulls. Cara. Você realmente acha que dá pra comparar os dois times? Porque assim,
é a minha pergunta.
Vou colocar o meu ponto de vista.
Ponha.
O Golden State Warriors encontrou uma maneira de jogar que nenhum time está sabendo
defender.
Como lidar com isso. É, eles são o time perfeito pra essa maneira que eles querem jogar. E, assim, vai chegar um momento, que pode ser amanhã ou pode ser daqui a duas temporadas, que o pessoal vai lidar com isso, vai desenvolver algum jeito de ganhar esse jogo. E beleza. Agora, eu acho que no caso dos Bulls não era tão fácil, ou pelo menos não era tão... A solução não estava assim, entendeu? O esquema de jogo do Bulls era o que já se jogava daquela forma sempre, com atletas, jogadores talentosíssimos nas suas funções. Por isso eu acho que é difícil de comparar. Assim, o Warriors tem um mérito, claro que ele tem um mérito, só que, cara... Bulls com Jordan, Pippen, Rodman, era um timaço, cara. Era um timaço.
Há quem diga que a liga era muito mais forte também na época dos Bulls. Os times adversários eram mais fortes. Você concorda?
Pois é, né? Tem essa coisa. Eu já tava vendo, cara, como Warriors e Spurs, assim, se destoam, né?
É.
Do resto, assim, você não tem muito... Lógico, tem um monte de time bom, mas que parece que não deslancha. Como é, por exemplo, o Clippers, que há anos a gente está vendo esse grupo bom, mas que não consegue chegar lá. E a mesma coisa com o Cleveland. Entendeu? A mesma coisa com, cara, outros times também. E o Warriors é o time que deslanchou. Encontrou essa maneira de jogar e vamos com isso até o fim. Assim, é engraçado, o Barkley, cara, ele fala, eu já vi ele falar várias vezes isso, que agora todo mundo tentando jogar o small ball, não sei o que lá, e ele diz... Nenhum time vai conseguir ganhar do Warriors jogando
o jogo
do Warriors. É. Não dá. Eles são o time perfeito pra jogar dessa forma. E aí o que ele tem é, meu, se você é um time com pivôs bons,
usa os pivôs.
Vai com os pivôs bons pra cima do cara, entendeu? Essa é a única opção que tem. Não vai ter uma outra maneira de jogar como o Warriors joga. Não dá pra replicar isso.
Foi o que
isso.
O Miami fez, né? O Miami fez isso. O Miami, o Whiteside lá, foi lá e distribuiu toco atrás de toco lá pra poder... E jogou bem. O jogo foi bom. O que eu acho... O Curry, acho que hoje, deu uma declaração falando exatamente disso. Ele falou, cara, a gente... Na verdade, a gente tá cansado demais desse negócio, porque aí virou esse virou padrão, né? Esse virou padrão de comparação. Ah, é? O Bulls é melhor que o Bulls, não é melhor que o Bulls, etc. E ele deu essa declaração exatamente disso. Ele falou, a gente, na verdade, não tá nem aí pra isso. A gente queria que isso passasse logo pra que isso parasse de ser discutido. Porque aí fica essa comparação. Ou seja, é um motivo de criar uma cobrança pra um time que tá com pouquíssimas derrotas. Tá indo bem pra caramba, tá com poucas derrotas. Que é natural, que isso acontece em todos os esportes. Mas, enfim, a visão do jogador é essa. Falou, ó, é chato esse tipo de comparação. A gente fica criando. Eu acho que até isso cria esses ânimos
exaltados,
mais exaltados, porque aí cria uma outra situação. Aí todo mundo tem que ser perfeito. Aí você tem uma crítica, como esse é um dos melhores times da história, como eu posso ser o problema?
Exato.
Então, enfim, eu acho que para eles também acaba sendo. Eu acho que a comparação é só legal para ser manchete de jornal e etc. Eu acho que a única comparação que pode ser feita é o time tem, para esse nessa temporada, a mesma impacto que o Bulls tinha naquela? Eu acho que sim. Isso é um fato. Acho que para essa temporada, para os times que tem hoje na NBA, agora, se os outros times são piores ou não, aí é uma outra discussão. Uhum. Mas que eu acho que o Golden State tem, nessa temporada, o mesmo impacto de time que o Bulls tinha para aqueles times naquela temporada, eu acho que sim. É o máximo que eu acho que pode ser comparado.
E agora também vejamos, ao longo dos anos, se o Golden State vai repetir a campanha daquele time do Bulls, que não foi apenas uma temporada jogando assim, por mais que essa não é a primeira temporada que o Golden State tá jogando muito, mas de qualquer forma, né, vamos ver com ao longo dos anos se vem a quantidade de títulos que veio lá para Chicago também, né?
Isso. Acho que é isso, Miguel.
Muito bem, então nós vamos ao nosso primeiro intervalo musical, que, como eu disse, homenageia uma banda que o Leandro e a mim gosta muito, é da Inglaterra, mas não é os Beatles. Nós vamos ouvir quem, Leandro e a mim?
Nós vamos ouvir Rolling Stones.
Sim, com uma música que tocou no domingo, uma música do início da carreira deles, foi a mais votada para tocar domingo. She's a Rainbow.
Exatamente. Ele falou assim, essa não ainda, antes de tocar, mas tocou.
Exatamente. E depois gostou que a gente viu.
Estação Basquete da Rádio Central 3.com.br tem o prazer de vos apresentar Bola ao Cesto.
Este é o Bola ao Cesto, quadro glamouroso que conta histórias sobre a história do basquetebol brasileiro e mundial. Quem embalava nossas histórias
de ouvir essa música
era o Rafael Gonzaga. E quem algumas sempre vezes te embalou, mas aquela timbalada que não te leva muito, foi Marcos Amaral Jorge. Mas hoje temos uma novidade. Ele, que te acompanhou sempre nas noites jornalísticas, te levará agora ao mundo da história. Então sente no seu sofá, se espreguice e vamos ouvir Juliano Galli contando uma história legal pra gente.
A data é 13 de novembro de 1967. Cidade de Dallas, estado do Texas, onde 2.500 torcedores acompanham o Indiana Pacers e Dallas Chaparrals em duelo válido pela American Basketball Association. Nos momentos finais do jogo, o time da casa, que vence por 118 a 116, tem a bola. O ataque, no entanto, não se converte em cesta, e com apenas um segundo no relógio, Jerry Harkness, um reserva tímido do time de Indiana, pega o rebote defensivo. Sem tempo para fazer absolutamente qualquer outra coisa, joga a bola para a cesta do outro lado da quadra. 28 metros. Uma pedrada, pretensão quase zero. Mas a bola cai. O elenco do Pacers, feliz, se abraça e os jogadores dos dois times se encaminham para o banco de reservas, a fim de descansar e ouvir as instruções para a prorrogação que viria a seguir. Mas a verdade é que não tinha mais nada para acontecer ali. E foi então que um dos árbitros se viu obrigado a alertar a todos que a partida já tinha acabado. Foi uma cesta de três e, portanto, o Indiana Pacers já havia ganhado a partida. 1967 era o primeiro ano de vigência da linha de três entre as principais ligas de basquete do mundo. Jogadores, técnicos, assistentes, boa parte da torcida e o próprio autor da cesta não estavam acostumados e simplesmente esqueceram a nova regra. A linha de três chegou na NBA na temporada de 1979. Para se ter uma ideia, o Los Angeles Lakers de Pat Riley, um dos times mais dominantes da história, converteu apenas 13 bolas de três durante toda a temporada de 1980, quando sagraram-se campeões. Atualmente, esses números são completamente diferentes, mas ainda há quem resista. Greg Popovich, por exemplo, foi campeão da NBA em 2014, e o seu San Antonio Spurs foi, então, o time que mais arremessou bolas de três em uma mesma temporada na história. Apesar disso, Pop reconhece que não é muito fã desse estilo de jogo. A opinião é parecida com a de Phil Jackson, que já durante o furacão Golden State Warriors disse que jogar por bolas de três é um erro. Para ele, atacar no basquete é penetrar, e essa deve ser a principal tática ofensiva de todo e qualquer time. Já há algum tempo, tem gente na NBA cogitando a criação de uma linha de 4 pontos. Aliás, na atual temporada, se essa linha de 4 existisse, Stephen Curry teria impressionantes 43% de aproveitamento, com 29 cestas em 67 tentativas. É isso aí, pessoal. Esse foi o Bola ao Cesto. Um grande abraço para vocês aí no estúdio e boa noite.
Ah, muito bem.
Um fofo.
Juliano Galli, né, nos embalou muito bem contando essa história. E ele deixou um gancho aí no final, que é a partir dele que nós vamos mudar de quadro e entrar em um assunto profundo. Vamos lá.
Profundo.
Esse é o Talking About Practice, falando de prática, falando de treino, que no programa de hoje vai falar sobre a linha dos três. Como o Juliano Galli nos contou nesse belíssimo caos.
13 bolas de três na temporada foi campeão, eu fiquei impressionado.
13 bolas de três, é muito pouco, né, gente?
Exatamente, as pessoas usavam muito pouco a linha de três nos 10 primeiros anos em que ela foi colocada na NBA, ou seja, de 79 a 89. E até um gancho interessante que eu gostaria de puxar para vocês, a partir da fala do Phil Jackson, que ele diz que jogar basquete é penetrar, né, entrar para dentro, é fazer a bandeja. Vocês sabem que um dos técnicos da ABA também, ele deu uma declaração assim que a regra de três foi colocada na ABA como uma das novidades para atrair público. Ele fala que ia contra a lógica do próprio basquete, a linha dos três, E ele falava que era muito engraçado pedir para os atletas, lembrar os atletas deles, que quando eles virem um cara a 25 metros da cesta, eles têm que ir correndo até o pescoço desse cara e não deixar esse cara arremessar. E eles aprenderam a vida inteira que se o cara tá a 25 metros da
cesta, 25 pés,
exato, a, quase 8 metros da cesta, né, 25 Isso. pés, perfeito, eles não devem marcar, deve deixar o cara livre. Então, desde o princípio, a linha dos três colocada como algo que foge à lógica do próprio basquetebol, que nós já contamos a história dos cestos de pera. Também, vocês sabem muito bem disso, que aqui no Brasil tem muita gente que fala, inclusive tem matérias, se você procurar em blogs, na internet, que dizem que a linha dos três foi um mal para o basquetebol brasileiro, que justamente por conta de Oscar e Marcel, que venceram aquele jogo em Indianápolis, e se considera que a bola dos três foi um dos pontos decisivos para o Brasil ganhar aquele jogo. Os Estados Unidos ainda, como de fato acabamos de falar, não estava familiarizado com a bola dos três. Há quem diga que esses dois criaram uma geração de jogadores brasileiros que querem só arremessar de fora e não tem uma preocupação tática tão grande ou uma preocupação defensiva tão grande. E isso, de fato, é verdade, que o Brasil tem uma porcentagem muito ruim nos anos 2000, mais ou menos do final da década de 90 até 2010, até entrar mais ou menos o Rubem Manhano. O Brasil não chega em nenhum torneio a pelo menos 30% de aproveitamento dos três. Então o time continua chutando e continua não fazendo. Isso de fato tem mudado com o Rubem Manhano, nós sabemos disso. O Marcelinho Machado foi para a reserva e agora é uma opção, não é a solução. Mas de qualquer forma, a pergunta que eu queria lançar para vocês aqui no Talking, só para a gente discutir um pouco, falando de prática, é se a linha dos três é um futuro, é um novo jeito de lidar com o basquetebol, como o Golden State vem mostrando, ou é apenas um desvio por conta de alguns atletas. Então às vezes você tem o Oscar, às vezes você tem o Curry, não querendo equalizá-los, é claro. Ou é uma coisa normal e o importante é dar prosseguimento, garantir a vitória, seja arremessando de longe, de perto, de acordo com as características do plantel e seguindo as indicações do professor. Ou seja, vale conforme o seu time. O que vocês acham disso?
Eu acho que você tem uma belíssima tese aí, Miguelito.
Né?
Sobrou muito pouco pra gente falar aqui. E eu concordo plenamente que a linha de três pontos é só um recurso. É um recurso, e se o seu time for bom nisso e souber lidar com isso, ele pode tirar proveito, e se ele não souber, ele pode se afundar nessa estratégia.
Eu acho que a grande questão que está relacionada à linha dos três pontos é que durante muito tempo se acreditou que um chutador de três pontos ele tinha uma boa média se ele tivesse entre 33% e 40% de aproveitamento, o que, se você comparar com a linha dos dois, é um aproveitamento ridículo. E aí chegaram caras que o aproveitamento da linha dos três pontos é um aproveitamento igual ou parecido, às vezes até maior, que o de dois pontos. E isso faz uma diferença absurda pro jogo.
Mas isso vai modificar vai modificar a forma de jogar do esporte? Porque como vai marcar esses caras que têm uma porcentagem incrível?
Então, a forma de jogar ela já foi modificada. Eu queria aqui, para não falar besteira de novo, procurar na internet exatamente a estatística, mas a gente tá sem internet aqui, entendeu? Fica difícil pro comentário.
Fala que eu acho para você.
Mas assim, algo do tipo, o Curry nessa temporada já chutou mais bolas de três do que o exímio chutador Larry Bird chutou na carreira inteira dele.
Nessa temporada? Nossa, são informações difíceis.
Se não foi na carreira inteira, foi assim, durante 8 temporadas o Larry Bird chutou a mesma bola de três, quantidade de bolas de três que o Curry chutou só nessa temporada. Então quer dizer, o estilo de jogo já foi bastante alterado, né? O Larry Bird é um cara reconhecido por ser um exímio chutador de três. É um cara que na carreira dele chutou bastante bola de três. E mesmo assim ele chutou menos do que o Stephen Curry chutou, em pouquíssimo tempo.
Tem uma coisa curiosa do Larry Bird, porque ele pegou esse momento. E quando ele começou a jogar, não existia linha de três pontos. Quando ele começou a jogar na NBA, não existia linha de três pontos. E quando a linha de três pontos começou na NBA, ele estava cagando e andando para a linha de três pontos. Até que ele foi se ligando que aquele era um recurso muito interessante, que ele era um bom chutador. Ele começou a desenvolver isso e você pega, ele foi o campeão dos três primeiros campeonatos de três pontos, né? Mas se você pegar os números dele no começo das primeiras duas, três temporadas dele, ele chutava muito pouco a bola de 3 pontos. Muito pouco a bola de 3 pontos mesmo. Por isso, como o time do Lakers, que foi campeão, tava nem aí pra linha de 3 pontos. A verdade é que ninguém tava muito preocupado com a linha de 3 pontos, pelo que o Alinho falou, que é a porcentagem, não valia a pena, era mais fácil chegar lá perto da cesta, lá dentro. E eu acho que, cara, o Stephen Curry é essa seleção do cara feito para arremessar de longa distância. Ele vai ter o maior número mesmo. E é muito louco, porque se você pegar todas as cestas que ele já fez, ele ainda, no total, tem metade das cestas que o Ray Allen tem, de 3 pontos. E, assim, lógico que tem uma carreira inteira pela frente.
Claro,
mas,
tem
assim,
mais temporadas pela frente ainda.
Você achou o dado?
Refaz a sua pergunta.
Refaz minha afirmação.
Refaz a sua pergunta, porque eu tava procurando.
O Larry Bird chutou quantas bolas de 3 na carreira dele?
1727.
Não, convertidas ou chutadas?
Chutadas, foi o que você perguntou.
E o Stephen Curry?
Chutadas, Stephen Curry, 2207.
Na carreira.
500 bolas a mais.
500 bolas a mais. Quantos anos o Curry tem? De quantas temporadas o Curry tem?
Aqui a gente faz ao vivo, querido
sete,
ouvinte.
Sete temporadas do Curry.
E o Bird? E o Bird tem o quê? 11, sabe? 12? Tá,
acho que... 13.
13 temporadas, quer dizer que metade já tem 500 bolas de 3.
Mas, Marcos do Amaral Jorge, você se recusa, como um cara tradicional, por mais que você goste da ideia de passar o bastão, mas o que você vem falando, inclusive de isso não era usado, agora passa a ser usado, isso modifica, como o André concordou, está modificando um pouco a forma de jogar, assim. Mas você acha que isso é sintomático de um time que tem esse jogador, e você não identifica isso como... uma tendência ou um modo de algo que modifique talvez a forma da NBA
A Nintendo já está aí consolidada, já tem especialistas jogando em função dela, mas um cara como o Stephen Curry é único no nível que ele coloca as coisas, nunca teve ninguém igual. Acho que a gente está aqui falando dele por causa disso.
Acho que não pode, acho que as discussões elas não podem valer quando um cara desequilibra, tem que ser quando tá desequilibrando o jogo na sua maior parte. Ou seja, se metade dos jogadores estivessem fazendo cestas de 3 loucamente, porque senão, vai ter um cara, a gente não vai deixar o cara jogar porque ele é muito alto, então ele enterra. Ou só ele pega rebote. Então, agora a gente vai ter que mudar a cesta de todo mundo porque tem um cara que é muito alto. Eu acho que as mudanças de regras têm que ter outro tipo de...
Mais desequilibra. Porque se você tirar o Stephen Curry, o segundo melhor ainda tá no mesmo time dele.
A NCAA fez isso com o Kareem Abdul-Jabbar, né? Isso aí que você falou. Proibiram a enterrada porque tinha um cara que enterrava muito, por conta de um cara. Porque daí se você pega e a competição sai prejudicada porque um cara desequilibra muito, porque na NBA eu acho que ninguém vai admitir isso, né? Virar pro Stephen Curry e falar...
Uma coisa é o cara ser qualificado pelo porte físico dele, pelo tamanho dele. Outra coisa é o cara que arremessa de distância, que desenvolveu isso.
Afinal de contas é um jogo de adultos, né, gente? O cara jogou basquete a vida inteira. Se o cara se especializou em chutar a bola do meio da quadra, ele acerta. Você vai mudar a regra porque o cara treinou a vida inteira? Você não pode prejudicar o cara que treinou, né?
Para de chorar e joga.
Exatamente.
Né?
Se tem um problema, quando ele passar a meia quadra, você marca. Parte de lá. É isso.
Essa é a questão. O que o jogo dele vai modificar, não na verdade na questão de regras, eu falava mais da questão tática mesmo, mas mesmo na questão de regras, o Mark Cuban deu uma declaração de aumentar a distância da linha dos três, aumentar ainda mais, né, a distância
deixar ela mais
já
longe.
Foi aumentar, deixar ainda mais longe da cesta, e se isso fosse realizado ainda, como disse muito bem Juliano Galli, Stephen Curry estaria com 41% de aproveitamento.
Não mudaria nada.
Impressionante, exato.
Ia ter menos gente fazendo cesta de 3 pontos, mas o Stephen Curry continuaria fazendo um monte de cesta.
Ele erra uma mais.
Esse negócio de mudar o jeito de jogar e tal. Esse jogo agora do Thunder, como que não tinha um cara marcando o Stephen Curry 10 no meio da quadra, ele veio batendo a bola. É aí que você vê a mudança do jogo. Cara, a defesa tem que estar esperta. Igual antes, no jogo que o Juliano Galli contou a história, os caras nem lembravam que era uma cesta de 3 pontos, que tinha que ficar lembrando os caras pra marcar o cara de 3. Agora, meu, tem que lembrar a defesa, você tem que marcar o Stephen Curry
pra direita da quadra. Passou da linha da meia quadra, você tem que chegar nele, acabou.
Muito bem, nós vamos então ao mais um intervalo musical com uma música que você sabe muito bem, Leandro, e a mim foi composta a pedido dos Rolling Stones por Paul McCartney e John Lennon. que queriam saber mais ou menos que estilo que aquela banda nova tocava. Eles falaram, ah, é um rock mais ou menos assim. Paul e John se reuniram e falaram, ah, essa música vocês acham que vai rolar? E eles gostaram e gravaram a música antes dos Beatles. Vamos ver se vocês sabem qual que é.
No encontro num bar, escrita num guardanapo, essa música aí. Esse é o Dime Que Não Estou Sonhando, quadro das grandes sonoras do basquetebol brasileiro, mundial e internacional, que é a mesma coisa para você que é atento. Sim, nós teremos o quê neste Dime de hoje, Gustavo Battaglia?
Olha, sou eu que faço hoje, chupa Crovis.
Aproveita.
É, boa.
Mantém o nível.
Aproveitando o tema hoje, né, que teoricamente são cestas de longe da quadra.
Teoricamente e praticamente também.
Também,
assim,
também. Teoria, às vezes a gente foge um pouco, mas no mas fim das contas tem a ver. Hoje eu trouxe dois áudios, né? O primeiro provavelmente todo mundo já viu, a bola maravilhosa do Stephen Curry no fim do jogo. E a narração é bem impressionante, assim, porque nesse mesmo jogo ele quebrou o recorde de bolas de 3 num único jogo da NBA, que foram 12.
Empatou, perdão.
É. E você vê que o narrador ele vem se empolgando cada vez mais quando ele acerta as bolas. E da nona pra frente é uma explosão de alegria. E a 12ª, o cara praticamente perde a linha. É. Vai lá, Leandrão. They do have a timeout. Decide not to use it. Curry, way downtown. Bang! Oh, what a shot from Curry! With 0.6 seconds remaining! The brilliant shooting of Stephen Curry continues! And he ties the NBA record with his 12th. E o narrador fala, né, que é uma das coisas que a gente não percebe assistindo o jogo, é que o time do Golden State tem um tempo pra pedir, eles decidem não pedir o tempo e o Stephen Curry passa a meia quadra, eu contei, ele dá 3 passos. São 3 passos pra frente da linha do lance livre, ele vai e acerta a bola. E o legal desse chute que ele faz do meio da quadra é que a bola demora tanto tempo no ar que quando ele arremessa tem 3 segundos no relógio ainda e quando a bola cai já tem, sei lá, 0.6. A segunda bola de hoje, ela é um pouco mais impressionante que a bola do Stephen Curry. Por incrível que pareça, a bola é um pouco mais impressionante. O jogo em questão é um jogo da Liga Endesa, né, antiga ACB, entre Real Madrid e Valência. Faltando 3 segundos para acabar a partida, o jogo está empatado.
Não chama mais Liga CB, não?
Não, é que eles venderam name rights.
Ah, correto. Ó, já tá cortando.
Polendo, calma
porra,
aí.
Porra, Bira.
E aí, o time do Valência, o jogo tá empatado, o time do Valência tem a posse de bola e nenhum dos dois times tem tempo pra pedir. E o Valência recebe a bola e vai pro jogo. Vai lá, Leandro.
3 segundos, 9 décimas. Volverá a sacar de banda Luke Sigma. Encontrando Antoine Diot. Antoine Diot en bomba, canasta. De Antoine Diot, de lanzamiento de Jules. Dentro. Dentro la canasta de Sergio Llull. Estratosférico lo que acaba de hacer el escolta del Real Madrid. Impresionante. Lo había metido Antoine Diot. Pero es que esto no tiene nombre. El balón para Sergio Llull. Y eso no es una mandarina. Es un balón que da la victoria al Real Madrid. Madre de Dios, Sergio Llull. ¡Qué canasta del balear! ¡Impresionante! El pase de Felipe Reyes y Llull a la última carta. Vemos cómo vuela el balón y cómo cae. ¡Increíble! ¡Increíble lo que acaba de pasar en la fonteta!
Madre de Deus, que canastra. É bizarro, porque o atacante do Valência faz a cesta e no momento em que ele faz a cesta, o narrador desencana de narrar a sequência do lance, porque ele achou que o Valência tinha ganho, a torcida toda comemora o lance, e ele só volta a narrar a hora que a bola já está no ar, que o Sérgio Llull recebe o fundo bola, ele dá uma batida e chuta de onde ele está. A medida exata dessa bola são 59 metros da cesta.
Pés, gente.
Não, pés? Ah, é verdade, 28 metros, é verdade. 59 pés.
Que é?
Não, 59 pés, mais ou menos 20 metros.
20 metros.
20 metros, então isso. É isso. A gente é ruim na métrica aqui de pés para metros, né? E aí ele acerta essa bola de 59 pés, a bola não toca em nada, cai certinho na cesta, e parece que esse cara é o mesmo que narra a nossa vinheta oficial do quadro, né?
Tem alguma coisa com narradores espanhóis, né?
Eles se
emocionam mesmo.
Eles se emocionam mesmo. E é isso, Miguel.
Consegue. Muito bem. Reza a lenda que tão ou mais impressionante que essa bola foi quando três de nós estávamos em quadra pela ECA, jogando contra a Faculdade de Educação Física, e eu costumo falar que é sempre sacanagem jogar com a Educação Física, porque enquanto você está lá lendo sobre comunicação, no caso do Marcos do Amaral Jorge, os caras estão jogando basquete na faculdade. Então eles treinam mais que a gente, mas mesmo assim, nós viramos num buzzer beater game winner de 59 pés de distância. Não é verdade, Marcos do Amaral Jorge?
É verdade, acredite. Ninguém viu, mas é verdade.
Não, tinha um cara vendo lá, Gustavo alguma coisa, ele é meu amigo no Facebook.
Ah, beleza, então.
E agora, Leandro e a mim, você tá com aquela vinheta especial, incidental aí?
Não, não,
não
tá.
Não, não tá, não.
Muito
não
bem.
Não tô. O que nós estamos falando?
Popricultura, ditadura.
Ah,
nossa, fora assistência da política.
Isso, perfeito. Com o Dedé matando pela segunda vez. Exatamente. Na assistência cultural, ou como queiram, dica cultural, segundo Marcos do Amaral Jorge.
Dica cultural.
Nós temos um filme dele. Dele.
Dele.
Ele. Quem, Marcos do Amaral Jorge?
Leonardo DiCaprio.
Mentira!
Coisa linda.
Nos meus tempos de quadro, a gente nunca baixou o nível nesse tanto.
O que tem a ver com basquete? Porque o DiCaprio ganhou um Game Winner ontem. Na cara
DiCaprio,
cara do quarto.
Ele é o John Stockton do cinema, gente. Todo mundo gosta do cara, nunca tinha ganhado porra nenhuma, entendeu? Aí ontem parece que ele ganhou o negócio, não foi?
Ganhou.
Então, e aí a gente MVP. Quer falar de um filme que ele joga basquete.
E que meio que lançou isso? Ele. Meio que lançou.
Cara, lançou. Ele, era um menino, não conhecia. Pô, chama-se Diários de Adolescente.
Isso.
Mas em inglês faz mais
Mas
sentido.
Mas em inglês, gente. É tá.
Basketball Diaries.
Ah,
por quê?
O nome
Porque
é melhor.
Ele é um jogador de basquete lá do colégio dele e tal. Estrelinha do time, se dá mó bem. Começa a usar drogas, né? Começa a usar drogas e se perde nas drogas. E é lamentável.
Lamentável.
E o que acontece é que ele tem problema com a mãe, depois ele começa a cometer pequenos delitos, aí alguns delitos maiores, ele vai preso, Enfim, é um filme interessante.
É uma história de vida, né? Puta história de vida.
Não, é realmente a história, inclusive, de Jim Carroll, que é um poeta e um cantor de punk conhecido, que eu não conheço.
Mas é baseado em fatos reais.
É a autobiografia do cara.
Ah, que bonito.
É a autobiografia dele interpretada por Leonardo DiCaprio, o vencedor do Oscar.
Mas ele só jogou... Isso é high school ou o quê?
Isso é high school. Colégio. É. Colégio. E, bom, no fim, depois... O cara sai
não
da cadeia.
Conta, não,
não,
não conta,
é que eu tô falando agora da história
não,
do Jim Carroll.
Conta,
a história
é padrão.
Do Jim Carroll, depois ele melhora, ele sai da cadeia, vira
e
cantor.
A filha, viu, é muito bom.
E, meu, gravou com o Lou Reed, The Doors, o cara tem colaborações importantes aí. É, não. Enfim,
quantos anos o Leonardo DiCaprio novinho?
Ele tinha Novíssimo. 19 anos. Esse filme é de 1995.
Ah, por isso que eu não conheço, então.
Pois é, assim
já nascido ainda, né?
Muito bom. Aproveita então, André Cavalieri, e revele ao nosso querido ouvinte você com que roupa o Dedé está.
Eu tô com uma roupa histórica. Inclusive, falei sobre ele há pouco, não foi à toa. Falei que proibiram a enterrada nesse CAA devido ao caríssimo Lew Alcindor, que depois, futuramente, foi conhecido como Kareem Abdul-Jabbar, grande estrela, um dos maiores jogadores de todos os tempos. Número 33 da UCLA.
Muito bem. E Marcos do Amaral Jorge veste?
Eu estou com...
Prada.
Eu estou com uma camiseta Eric.
Eu ia falar, mas não tá nada. Eu estou com a camiseta de Larry Bird, do Indiana State University. A camiseta que ele venceu o torneio da NCAA ou não? Perdeu.
Perdeu pro Magic Johnson, né?
Perdeu. Então, é a camiseta que ele perdeu do Magic Johnson, dando início aí uma longa freguesia, tanto do Larry Bird quanto do Boston Celtics, né?
Tô louco.
Que isso,
que polêmica.
Que isso, Cross.
Que freguesia.
De onde você tirou isso tudo?
Ah, eu queria dar uma cutucada no final do programa, né? Pra dar
entendi.
Aquela animada e tal.
Entendi.
Rivalidade que está num filme que já esteve na assistência cultural.
Courtship
quando a gente não
Rivals.
Falava de, exatamente, quando a gente não falava de Leonardo DiCaprio, falava de Courtship of Rivals, o filme de Magic Johnson e Larry Bird. É isso aí, queridos ouvintes, estamos chegando ao final desse Estação Basquete. A consideração final do Marcos do Amaral Jorge tem que ser curta, porque ele falou demais já, né?
É, demais. Bom, gente, boa noite.
É isso aí, preciso, né? Sem muito rodeio, né? Aproveitando o rodeio, road trip. André Cavalieri, você que é de mais rodeios, também acabou de revelar o vencedor. Quer revelar o vencedor da promoção?
Putz, agora esqueci
o nome. Eu tenho o nome dele aqui, okay. O Jong Min Lee.
Jong Min Lee, um abraço pra você, Jong Min Lee. Parabéns, você ganhou Min um Lee. Boné.
É bom que... deixar claro que esse boné ainda nunca foi pensado nem feito, mas
não
quando
existe.
Tiver seu, é assim seu. Tiver
ganhou,
teu.
Ganhou.
Eu queria mandar um abraço pro Leonardo DiCaprio e pra vocês. Até semana que vem.
Muito bem, ele que não assistiu ao Oscar porque considera isso uma chacota do cinema mundial e capitalista do século XXI, ele é Leandro Amin.
Um abraço, se você não estiver fazendo nada em casa, na carona da camiseta do Crovis, assista, tem no YouTube, a final entre Michigan e Indiana,
jogo
disputado em Salt Lake City. O primeiro encontro de Magic Johnson e Larry Bird é bem divertido pela atmosfera e pelo jogo em si. Lamento pelo Sorocaba, que anunciou hoje à noite que não participa mais do NBB por falta de patrocínio, falta de dinheiro. É a crise, diz o comunicado oficial. E é sério, o comunicado diz isso.
Diz isso. Fala sobre a corrupção também?
Só não falou sobre a corrupção com letras finas. É sempre um prazer, gente. Até a próxima.
O Marcos poderia falar um pouquinho sobre o NBB?
Sorocaba?
Não, sobre o NBB, que o Sorocaba saiu, infelizmente, mas poderia falar que o NBB tem recordes aí de bola dos três, né? Como é que é?
É, o pessoal fica aí pagando pau pro Stephen Curry, mas Marcelinho Machado já fez 16 cestas de três em uma única partida do NBB.
Toma essa, Stephen Curry.
E quantos títulos do NBB o Stephen Curry tem?
Zero.
Pois é.
Nem MVP do All-Star Game do NBB ele tem também.
A gente tem que parar com esse complexo de vira-lata nosso, né? Porque tá aí, ó, Marcelinho Machado dando uma resposta. E Rafael Gonzaga, você dessa opinião, né? De que Marcelinho Machado superou Stephen Curry.
Marcelinho Machado bem melhor, bem maior que Stephen Curry. E tem um vídeo bom também,
ele
pra quem quer
mesmo.
Ver, esse já na discussão dos três, que comentamos no início, antes de ligar os microfones, que é uma competição também de linha dos três, em que o Oscar... não muito querido por alguns integrantes dessa equipe, sem citar nomes, Marcos do Amaral. Ele arrepia no arremesso de três, acerta quase tudo, colocaria no chinelo Klay Thompson e Stephen Curry em qualquer disputas. Boa noite, Miguelito, valeu.
Isso aí, então, depois dessa polêmica aqui, talvez Marcelinho Machado não seja maior, mas Oscar certamente é maior que Stephen Curry. Depois dessa, Gustavo Bataglia me olhando feio, diga, dê o seu boa noite.
Boa noite.
Ah, ele sentiu essa declaração final. Nós vamos fechar com o que, Leandro e Amin?
Olha que legal, fez. Falou, nós vamos terminar.
Eu gostei também.
Eu fiquei pensando no show de sábado, não de domingo, do Rolling Stone.
Perfeito. Mas
será que a banda leva todo um coral pelo mundo inteiro, né? Parece que não, né?
Não, parece que não. Inclusive, uma vez, gente, um parênteses aqui, querido ouvinte, eu dei aula de teatro para cantores líricos. Dentre eles tinha lá Diego, esqueci o sobrenome dele agora, mas Diego cantou com os Stones no sábado.
Porque essa música começa
com... Grande abraço pro Diego.
Grande abraço,
Diego. Nem pra dar o ingresso.
Um abraço.
E essa música começa com a música You Can't Always Get What You Want, começa com
um coral belíssimo.
Correto?
Perfeito. Ah, é muito bonito mesmo.
Vamos ouvir.
Boa noite.
Até a semana que vem.
Escuta.
Jimmy, a man, did he look pretty ill?